É a Suzy Mara Trintinalha. Oi, Suzy, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
De novo, né?
De novo.
Tão bom.
É, me fez lembrar daquele dinossaurinho. De novo,
é,
de novo.
É, isso aí.
Suzy, a gente veio falar de um assunto, a gente tá brincando, mas o assunto é sério, é difícil.
Sempre sério.
E muito difícil, não Sempre é um assunto sério. Fácil. A gente tá concluindo aqui o mês de setembro, que foi um mês muito dedicado à questão da saúde mental.
Isso.
A saúde mental é um assunto que a gente ainda vai ouvir falar muito, né?
Muito.
As pessoas estão realmente com muitas dificuldades.
Isso aí. E a gente elencou, então, os transtornos mais comuns, que é o aparecimento da ansiedade de várias formas. Então, a semana passada, a gente falou da fobia social, da fobia específica, falamos da ansiedade de separação. E hoje a gente elencou mais três que eu sinto que aparece mais na clínica. Agora, é como tu diz, né? A gente tem outros transtornos, a bipolaridade, que hoje está muito presente. A gente tem a personalidade border. Enfim, nós temos outras formas, né, de aparecer os transtornos psíquicos que, com o dia de hoje, com o dia a dia, como o mundo está... Com certeza, é como a gente falou semana passada, vai se estratificando e daqui a pouco nós temos outras patologias. Mas hoje eu trouxe, então, três novas formas, novas eu digo em consideração ao que a gente falou semana passada, três novas maneiras da ansiedade se manifestar. Então, a gente até comentou que a TAG... O TOC e o transtorno de estresse pós-traumático. Vamos começar pela TAG, então. É o transtorno de ansiedade generalizada. Como se caracteriza isso, né? É aquela apreensão diária que a pessoa tem sobre algo que nem aconteceu ainda. Ela não consegue parar de pensar naquilo, mas é um naquilo ruim, é um naquilo que nem aconteceu. Então, ela tem irritabilidade. Mas é uma irritabilidade muito característica que pequenas coisinhas fazem com que essa pessoa acabe explodindo. Ela sente aquilo como uma ofensa, como uma invasão. E ela acaba explodindo. E isso tudo vai desembocar onde? Na parte do sono, né? O sono fica totalmente mexido. Primeiro porque tem uma insônia. A insônia é o quê? Tu não consegue dormir porque tu tá sempre pensando o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer e como é que eu vou resolver a situação. Então, outra forma de atrapalhar o nosso sono é a gente acordar de madrugada. A gente até pode dormir porque tem um cansaço mental muito grande na ansiedade generalizada. Tu dorme, Beverly, mas tu acorda no meio da madrugada e aí tu não consegue mais dormir. Então, essa é a nossa transtorno de ansiedade generalizada, tá? Bom, daqui nós vamos pro TOC.
Posso? Desculpa, acabei desligando que estava respondendo para uma ouvinte que já ia colocar a pergunta.
Certeza.
Dela aqui. A Ana Clara, Suzy Mara, ela fez uma consideração que eu suponho que esteja nessa generalizada. Isso.
Uhum.
Ela diz o seguinte, que todo mês, há muitos anos, assim, 10 anos mais ou menos, ela sempre sofre de uma ansiedade na época dos pagamentos. Paga, recebe, ela sente muita pressão, muita responsabilidade. E mesmo quando ela tem o dinheiro suficiente, é sempre uma temporada, que ela fica com muita ansiedade, ela come demais, ela não dorme bem, ela parece que tá sempre agitada. E mesmo quando tá tudo resolvido, não tem problema nenhum, ela continua assim, é como se fosse uma repetição. É isso?
Mas durante esse... Antes, que é o mensal, pelo que eu entendi,
É mensal, pelo que eu entendi também.
Sim, mas é focal ou ela sofre todo mês?
Todo mês, é o que ela tá dizendo, há 10 anos, mais ou menos.
Não, sim, mas ela sofre os 30 dias ou ela sofre antes daquele dia... Que é o dia do pagamento.
Ela sofre, pelo que eu entendi, Ana Clara, se for diferente, tu escreve de novo. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, é naquele período que ela tem que pagar. Então, possivelmente, deve ser uns 10, 15 dias.
Isso.
Entre recebe e quita as contas do mês,
okay.
Organiza o mês.
Sim.
Não é 30 dias, mas deve ser uns 15 dias.
É, eu não sei se caracteriza uma ansiedade...
Ela tá fazendo assim, ó. É ok, então.
Ah,
é
então tá. Não, então eu acho que caracteriza assim. E aí, nesse momento, ela fica insuportável. Aí ela não dorme direito... Aí ela tá super irritada, é como se ela estivesse na TPM, né? Não posso usar esse exemplo para o homem. E eu acho que também a gente pode usar esse exemplo dela para algo do transtorno de estresse pós-traumático. Porque se aconteceu alguma coisa nessas épocas de pagamento, se houve algum tipo de situação em que realmente deixou algum registro, alguma marca, toda vez que tiver essa situação, a memória dela vai trazer, como se fosse um flashback. Aliás, já que nós estamos falando do transtorno de estresse pós-traumático, eu acho que eu já vou trazer ele, né? Então, essa ansiedade tem a ver com a memória. A memória fica te lembrando o tempo inteiro daquela situação traumática. O que acontece? Lembra que a Carla, nossa ouvinte, na semana passada falou do acidente, que quando tem um carro atrás dela. Então é isso, essa ansiedade parece ser protetiva, mas ela fica dentro de ti o tempo inteiro, porque ela não quer que aconteça de novo, né? Essa ansiedade, ela vem para te proteger. Só que a tua vida vira um inferno, porque tudo que tem a ver com um evento traumático, pode ser se estava chovendo, se era de noite, se era de dia, as pessoas que estavam lá, se eram policiais, Polícia Rodoviária Federal, se foi na estrada, se foi no centro da cidade, não importa. Eu estou falando num acidente, mas podia ser um assalto, podia ser um susto. Tudo isso vai ficar registrado na memória, de forma que todo dia ela fica se protegendo para que não aconteça novamente. Esse é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, é uma ansiedade caracterizada pela memória, que vem em formas de flashback. Então, assim, é uma pessoa que se assusta muito fácil, é uma pessoa que tem muitos pesadelos, porque, assim, ó, como eu te disse que ela está em constante tensão para que aquilo não aconteça de novo, um simples susto de qualquer que seja, uma porta que bate, né, a pessoa já faz assim, e daí tu fica pensando, nossa, mas precisava reagir dessa maneira? É que ela tá assim, ó, a flor da pele, né? Então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele também deixa a pessoa totalmente refém dessa ansiedade. E voltando então pro transtorno obsessivo-compulsivo, que é o tal do TOC, né? Ele, geralmente, as pessoas que vão ter o TOC são pessoas que querem o perfeccionismo, são pessoas que julgam controlar tudo, acham que controlam, e especialmente são pessoas que lidam muito mal com as falhas. Então, essas pessoas têm uma tendência a ter o TOC, mas a gente vai explicar melhor. Tu tens manias?
Muitas.
Beverly?
Mania de limpeza,
de organização. Eu também tenho manias, mas essas manias são para nos organizar. É o toque do bem. Se dá pra gente dizer assim.
Sim.
Tá?
Acredito que sim.
Perfeito. A mania exagerada, aquela que vai tomar muito tempo da nossa vida, a mania que vai fazer a gente viver em função disso, essa é a ansiedade do toque. Então, o que é o toque? O toque é pensamentos obsessivos, intrusivos, de conteúdo ruim, que vai acontecer alguma coisa repetidamente. Por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. A gente não consegue controlar, tá? Dentro do TOC, a gente vai encontrar, por exemplo, sintomas parecidos tanto com a TAG ou quanto com o estresse pós-traumático de taquicardia, de sudorese, tudo isso em todas as formas de ansiedade aparece. Mas no transtorno obsessivo compulsivo, existe uma dificuldade de tu, às vezes, levar o teu dia a dia. Porque, por exemplo, nós temos o toque de simetria. Então, a pessoa não dorme, por exemplo, se a calça não estiver exatamente alinhada na cadeira, ou se o chinelo ou o tênis não estiver exatamente alinhado. Eu queria contar dois, três casos do consultório que eu acho que é bacana. Eu tinha uma pessoa que o medo de engravidar era tão grande, só que aí não era uma preocupação apenas. Ela contava 3 vezes a cartela de comprimidos antes de tomar o seu comprimido. Então, veja que é um ritual, que é uma mania exagerada. Então, ela contava 3 vezes, aí ela tomava o anticoncepcional. O que significava isso para ela? Que se ela contasse 3 vezes, ela estava protegida daquela ideia obsessiva e invasiva, que seria de engravidar, tá? Outra ideia, eu tinha uma pessoa que ela tinha tantas manias em nível de toque que ela molhava as plantas da direita para a esquerda. Ela tinha várias plantas. Ela não conseguia molhar da esquerda para a direita. Então, isso vai Deus saber o que, que ela tentava evitar, né? Claro, a gente sabe porque estava na clínica, mas, enfim, não preciso trazer aqui esses exemplos mais íntimos, né? E dentro, então, do toque, a gente tem sempre que lembrar que essa ansiedade vai fazer com que nós dificultemos a nossa vida, certo? Então, se nós pudéssemos recapitular um pouquinho, eu te diria, a TAG tem uma ansiedade importante nos pensamentos apreensivos sobre algo que ainda não aconteceu. O toque, nós temos uma ansiedade importante, feita em formas de rituais para anular um pensamento ruim. Esses rituais, eles são feitos constantemente porque tu é invadida por pensamentos de conteúdo ruim. E no TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, essa ansiedade fica mais a cargo da memória, onde tu tem todo o tempo aquele flashback, não para de vir na tua... Não é uma, por isso que eu perguntei se a nossa ouvinte tinha focal ou se ela tinha repetitivamente, né? Tu sabes, Beverly, que o estresse pós-traumático, ele vem, por exemplo, de grandes eventos ruins. 11 de setembro, Brumadinho, Boate Kiss, agora o hospital que pegou fogo no Rio de Janeiro, aquele edifício que caiu. Tudo isso vai gerar em muitas pessoas que participaram desses eventos o transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa vai ficar revivendo aquilo, mesmo que não aconteça mais, né?
Mas pode ser um assalto, pode ser uma perda de emprego, pode ser
exatamente.
Também pessoal, não só coletivo.
Exato, e tu sabia que tem estresse pós-traumático de abusos? Esses abusos podem ser até no trabalho. Um abuso de um chefe, um abuso de um colega.
Um assédio moral.
Um assédio moral, mas que vive acontecendo. Chega uma hora que tu diz assim, eu não quero mais ir trabalhar. O bullying, por exemplo, na escola, ele também pode te trazer um estresse pós-traumático. Aí tu não quer mais ir para a escola. Por quê? Tu fica revivendo aquilo e por mais que as pessoas digam, não, hoje vai estar tudo bem, não vai acontecer nada. Aquele menino, teu colega só brincou aquele dia. A ideia dele é que vai acontecer de novo, ele vai ser algo vexatório.
Entendi. Suzimara, tem uma pergunta aqui, tu conseguiste dar uma passada,
eu
né?
Eu dei uma passada,
então,
claro.
Então, pra gente ir se encaminhando aqui pro fechamento, a Priscila fez uma pergunta antes pelo WhatsApp, ela tem uma filhinha de 11 anos, eu sou uma pessoa ansiosa, ela escreveu ali que ela era uma pessoa ansiosa, mas o que preocupa ela é que essa filha de 11 anos, na opinião dela, é muito cedo pra sentir ansiedade.
Ah, mas já tem.
E ano passado, ela precisou levar pra terapia, essa filha, por pressão na escola, trabalho, isso. Tema... É não sei o quê, é exigência com ela mesma, ela já é mais perfeccionista por natureza.
Uhum.
Então, ano passado, ela chegou a levar para um tratamento, foi dispensada, então, do tratamento, mas ela ficou com essa pulga atrás da orelha, ela queria uma orientação
então,
sobre isso.
Exato, pode evoluir para um toque, porque para que ela não fique o tempo inteiro imaginando que ela vai se dar mal na escola, ela pode ter rituais. Mas se ela não tiver isso, ela pode, sim, desenvolver uma TAG, que ela vai ter sempre essa ansiedade constante. Essa menina, sem dúvida nenhuma, ela além da competitividade do dia a dia, dela querer se sobressair, talvez, temos que ver como é que é a autoestima dela, ela certamente é uma menina que já desde cedo se sente exigida. Por ela mesma, não precisa ser pelo meio que a cerca,
sim,
né?
Às vezes as duas coisas.
Às vezes as duas coisas. E ela certamente pode evoluir para qualquer uma desses transtornos que a gente...
Como pode também não acontecer.
A
preocupação que eu achei
da
Priscila, que é bem bacana, assim, precisa ter ficado com o olho alerta, né?
Pode,
tem alguma dica para ela ajudar?
Sim, então. Exato. Poder tranquilizar que ela tem a vida toda pela frente, que ela pode falhar, que não são falhas graves, que ela tem apenas 11 anos, então, se ela está assim na escola, ela está preocupada com o futuro dela. E ela tem muito tempo, ainda ela tem que passar pela adolescência, e depois entrar na vida adulta, tem muita água para rolar embaixo da ponte. Agora, se ela começar a apresentar sintomas, ou seja, transtornos do sono, a própria insônia, todos os sintomas, não comer ou comer demais, eu acho que ela já deve procurar imediatamente ajuda né? Novamente, eu digo. Uhum. E às vezes precisa de uma ajuda psiquiátrica, porque às vezes sem o medicamento a gente não consegue abater aquela inquietação que a gente chama, que é um quanto, né, dentro de nós, que faz com que exageradamente a gente acabe adoecendo.
Eu achei muito bacana a presença de espírito dessa mãe. Se todas as mães tivessem isso,
isso é muito,
né?
Importante.
Muito legal.
Porque se ela detectou agora, a chance dela não desenvolver nada disso é muito grande, Beverly.
Suzy, em 2 minutos, que é o tempo que eu tenho aqui, eu queria que você fizesse um fechamento, então, porque a gente sabe que a ansiedade é um dos problemas, né, mentais mais comuns hoje em dia. É difícil que não tenha.
Mas por quê? Uhum. Porque a ansiedade, como eu disse, é algo natural e ela precisa existir. Senão, uhum, nós ia ficar em inércia.
Mas ela está patológica agora, vamos combinar,
aí,
né?
Que eu quero te dizer, quando ela é exagerada, a gente adoece.
10 pessoas que tu conversarem, 10 estão dizendo que estão.
9 não, talvez, é, né? Porque uma se trata, exato, uma tem, já tem uma medicação, alguma coisa assim. E hoje, por que que a ansiedade está dessa maneira? Por tudo que a gente vem conversando há anos. A exigência, a cobrança que tem ao redor e da gente mesmo. Tem aquela aquele estatuto, por exemplo, da estética. Não pensa que é só de pensamentos. Tem a ver com o corpo também. A ansiedade com relação a tu tá bem. É, nós temos que estar bem em tudo. Aquela ideia do Facebook, de que a gente posta só as coisas maravilhosas. Então, eu queria chamar assim, ó, para nós finalizarmos. Ansiedade é normal, a gente precisa de um quanto dela, inclusive para se proteger, senão a gente entra no carro como se nada fosse. Não, nós temos que ter um pouquinho ali de medo, certo? Porque medo e ansiedade estão todos interligados.
Pega,
né?
Igual homens e mulheres, ansiedade?
Igual, igual, claro, só que no homem, o que que acontece? Eles têm essa coisa que eles não podem mostrar, muitas vezes...
É pior, então, no homem.
Às vezes é pior, às vezes é pior, porque tu não sabe, quando tu vê ele já tá numa depressão, quando tu vê ele já tá num estresse pós-traumático. E outra coisa, né, o homem, ele tem aquela ideia que ele tem que enfrentar as coisas. Então, muitas vezes, essa ansiedade, ele acha que faz parte, que ele é, como eu disse, ele é explosivo, esse é o meu jeito de ser. E, na verdade, ele pode ter uma ansiedade generalizada. Então, Beverly, terminando definitivamente, ansiedade é algo natural, é esperado, ou a gente foge ou a gente enfrenta. Quando isso ficar em níveis exacerbados, a gente está doente. E aí nós temos que imediatamente, nem que seja para o psiquiatra ou para a psicóloga, te dizer assim, não, eu acho que está bem, está tudo certo, né? Por exemplo, a Ana Clara, né?
A primeira foi a Ana Clara.
Isso, a Ana Clara, ela pode, se for uma coisa pontual, ela pode...
A das contas, né?
Ela pode usar meditação, ela pode fazer algo que... 5 dias que antecede, por exemplo, a folha de pagamento ou o que quer que seja, as contas, ela pode fazer algo que não é um ritual e sim algo que ajude ela a relaxar naquele momento, tá? Então, eu acho que o mais importante, Beverly, de tudo que a gente trouxe aqui é para fazer uma profilaxia. Esse foi o nosso intuito também de trazer, para que as pessoas se conheçam, saibam o que está acontecendo, mas especialmente para nós podermos prevenir essas doenças mentais, psíquicas, que estão tomando conta da gente, e elas são as mais difíceis de combater, porque elas não aparecem muitas vezes. Obrigada pelo espaço, e sempre que precisar, eu tô aí, é só chamar.
Obrigada, Suzy, a gente vai se encaminhando para as notícias da hora com o Marlon Leonardelli, e daqui um pouquinho a gente volta.